Amém? Abre a Bíblia na carta que Paulo escreveu para o irmão Filemão. Um pouquinho antes de Hebreus, depois de Tessalonicenses. Os irmãos, podem se assentar um minutinho. A minha sogra queria a oportunidade para agradecer, para contar o testemunho outro dia. Para agradecer, eu vou virar a senhora para a igreja, vou mostrar quantas pessoas orou pela senhora. Isso aqui é só um pouquinho, que faltou gente, tá? Mas tudo isso aqui orou pela senhora. É as pessoas que a senhora não sabe nem o nome e estão aqui.
Agradeço a todos que oraram por mim, em nome do Senhor Jesus. O meu testemunho é muito grande, então eu não vou prolongar muito para ele poder pregar. Mas para vocês terem uma ideia, eu fui com uma crise de hérnia de disco, muito forte, e fiquei, internei dia 7 de janeiro. Dia 11 que eu fui operar, eu tomei morfina do dia 7 até o dia 11, por causa das dores. E resumindo, em 20 dias, eles me abriram, fez a cirurgia, depois de 6 dias, mais ou menos, abriram para limpar, porque eu tinha pego infecção hospitalar. Depois de mais 6 dias, mais ou menos, abriram de novo. E foi onde eu falei para o meu filho, eu confiante em todos que oravam por mim, que foi muita gente, daqui, de outras igrejas, outras pessoas, e eu também. E eu, as pessoas falavam para mim, a senhora tem muita força, a senhora é muito forte. Eu falava, eu não sou forte, é Jesus que está comandando. Porque a minha filha outro dia perguntou o que eu pensava quando eu ia indo para a sala de cirurgia. Porque na última vez foi para abrir e tirar a prótese, para poder dar alta para vir para casa, para esperar a infecção, que era muito forte, passar, para novamente colocar a prótese, porque senão estava tudo solto, a coluna solta. E com isso, até me deu um branco agora. Resumindo, eu falava, porque ela falou que eu pensei quando eu pensava, quando eu ia para a sala, eu falei para ela, para falar a verdade, eu não pensava nada. Porque eu já tinha falado para Deus e para o Filho dele amado Jesus. Que fosse feita a vontade dele e que se ele me levasse, ela até riu. Eu falei que ele me desse um lugarzinho lá no céu. Que eu não pensava mesmo assim, nada, não vinha nada na minha cabeça. Eu ia, como você dirige assim, uma criança, levando uma criança, eu ia para a sala de cirurgia. E a última que eu fiz, que foi que trocaram de equipe médica, porque se eu ficasse naquelas mãos, era só Jesus guiando. E de vocês aqui e de outras pessoas orando, e a minha fé também, que eu falava, não, Jesus está me segurando. Porque eu não tenho essa força. E quando foi no dia, eu não sei a data certa, e mudou de equipe, os médicos com muito carinho, deu um prazo, vim para casa tomando antibióticos fortíssimo. E eu, para vocês terem uma ideia, eu não tinha mais cor. A minha cor, quando eu olhava assim, até eu falo a palavra certa, era a cor daqueles defuntos, bem sem cor. Eu falava, eu não tenho cor, é para mim mesma. Mas não reclamava, não. Eu não tinha mais cor. Aí, essa equipe foi com muito carinho, mas eles falam de Deus. Quando a gente agradece, eles falam primeiramente é Deus. E são médicos novos. E foi colocado, eu não sei se foi dia 25, e colocaram a prótese, e para vocês terem uma ideia, eu já estou assim, andando, indo no banheiro, segurando. Eles me seguram. Vou no banheiro, Mas ele já quer me ver daqui 15 dias e eu já falei, se até o final do ano eu estiver andando, eu estou com 71 anos, né? 71 anos. Então, Deus me deu a vida. Jesus é como a música, ele me ressuscitou. E eu agradeço a todos que oraram por mim, aos pastores também que foram lá me ver. E eu falei, eu vou lá dar o testemunho, porque não era para mim estar aqui. E eu estou aqui dando testemunho para vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Que Jesus esteja sempre no coração de cada um. Muito obrigado. Deus...
Amém. Irmãos, esse Deus é o Deus que nós servimos. Eu, por muitas vezes, eu passei noite chorando. Aquele velho negócio, enquanto muitos sai quer matar a sogra, eu quero que Jesus cura. Irmãos, a epístola de Filemão, por favor. O verso 11 e 12... Aleluia. Vamos ler o 10 também. Amém? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como o meu coração. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, abençoado e acrescentado a tua igreja, a tua casa. Pai, abençoa nossas vidas agora, que a tua palavra seja trazida por mim, mas que não seja eu, mas o Senhor, Pai, que me use. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmão, só para vocês entenderem o contexto dessa epístola aqui, eu queria só falar uma coisa e ratificar uma coisa que o pastor comentou na semana passada, no culto do domingo. Quando o pastor disse assim, a teologia, ela não leva para o inferno, ela não mata, ela leva para o céu, é verdade. Eu refleti nisso a semana inteira. Por quê? Até eu ir para o seminário no ano de 2005, eu não tinha certeza da minha salvação. E crie que no meio pentecostal, a maioria não tem. Me perdoem falar dessa forma, mas é uma verdade. E como que a letra vai matar se eu descobrir que eu estou salvo? Se eu dei valor à minha salvação? E em cima disso, esse ano, um pastor, meu professor de método de ensino bíblico, ele deu um trabalhinho para a gente na carta de Filemão. Irmãos, um outro pastor que dá aula de Novo Testamento deu uma pincelada nisso aqui. E eu fiquei fascinado com a história de Onésimo. Fiquei fascinado. Por que eu fiquei fascinado com a história de Onésimo? Porque ela se aproxima da gente. É que mais se aproxima. A gente sempre quer chegar perto de Pedro, de Paulo, de Felipe, de Tiago, de todo mundo. Mas a gente nunca quer chegar nos mais pobrinhos. Então, só para os irmãos entenderem, essa carta aqui foi escrita na prisão, quando Paulo estava na prisão. E uma outra coisa que eu acredito que não existe coincidência. Por que eu acho que não existe coincidência, irmãos? Porque Paulo estava preso. Ele tinha um amigo que a igreja de Colosso era dentro da casa dele. O filho era um dos dirigentes da igreja. Era um super amigo de Paulo. E, de repente, chega para ele na prisão lá um escravo que tinha fugido de um amigo dele. Então, irmãos, eu acredito que não existe coincidência na nossa vida. Não existe. O que acontece? O Onésimo, ele pegou, roubou o seu mestre, seu dono, e fugiu para Roma. Por quê que ele fugiu para Roma? Porque naquela época, 90% dos moradores de Roma eram escravos. E lá ele podia entrar no meio da multidão lá e se perder. Só que também, como aqui no Brasil, na época da escravatura, tinha os capitão do mato, tinha os caçadores de escravo também. E ele, uma das teses, parece que ele, por medo, por ouvir falar de Paulo pela boca do seu mestre, do seu dono, Filemão, o procurou. Ou calhou dos dois se encontrarem lá, que eu também não acredito, que foi providência divina. E Paulo, ele pregou a palavra para Onésimo. Onésimo se converteu. E na casa de vocês, vocês podem dar uma lidinha na epístola de Filemão, que ela é curtinha. Mostra todo um tratar de Deus e o cuidado que Paulo tinha com esse escravo. Quando li essa carta aí, eu achei interessante que eu devo ter lido umas 20, ou 22, ou 26, ou 30 vezes. Até estava comentando com o Rogério hoje, quando estava arrumando o carro. Eu fiz um paralelo de Onésimo, antes e depois. Fiz um paralelo de Paulo e Filemão também, pela sua amizade. E fiz um paralelo também com o tema da epístola, que trata do perdão. Simplesmente, trata do perdão. Porque o que acontece? Se Onésimo fosse pego e fosse levado para o seu mestre, para o seu dono, Filemão podia pegar e maltratar ele, bater nele, e podia, dependendo do que ele lesou, ele podia até matar. Só que, quando Filemão quando Onésimo recebeu a Cristo, a vida dele mudou. Como a nossa vida muda também? Vamos fazer um paralelo para ver se a nossa vida é diferente da dele ou não. Vamos fazer assim, ó, vamos colocar Onésimo antes. Acabou de roubar o mestre e sumiu. Chegou em Roma. Aqui no texto diz que antes ele era inútil. Mas agora, depois de ter encontrado a Cristo, ele passou a ser útil. Vamos retomar aqui. Então quer dizer, você, eu, nós, todos aqui, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos inúteis. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos? Amém. Antes, Onésimo era um fugitivo. Agora, ele era um remido. Nós éramos o quê antes? Nós éramos fugitivos da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou eu estou errado? E agora? Nós somos remidos perante o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes, Onésimo, ele não tinha valor nenhum. O texto está dizendo aqui. Antes ele não tinha valor nenhum. E agora, ele foi valorizado. Ele aceitou a Jesus e foi valorizado. Nós antes, não tínhamos valor ou tínhamos valor? Nenhum valor. Isso. E agora? Nós temos valor. Amém? Mais que ouro e a prata, né, pastor? Antes, Onésimo, ele não era participante do corpo de Cristo. E agora, ele é participante do corpo de Cristo. E nós, antes, nós também não éramos participantes do corpo de Cristo. E agora, nós somos. Amém? Amém? Ok. Então, o que que acontece? Nesse livro aqui, quando eu dei uma lida nele, eu li e chorava. Por quê? Porque eu consegui, existem mais, mas eu apontei 5 princípios aqui que eu estou tentando aplicar na minha vida, é difícil. Não vou falar para os irmãos que é fácil, não, mas é difícil. que nessa carta, Paulo, ele divide ela em três etapas. Primeira, no começo da carta, do versículo 1 até o versículo 7, ele faz uma oração de agradecimento para Filemon, para sua família e tudo. Pela fé, pela dedicação, por tudo que ele tem feito. Essa carta é interessante, que o Paulo não está batendo com a marreta na cabeça de ninguém. Ele tá mandando uma carta para um amigo. Ele está falando informalmente. Na segunda parte dessa epístola, do versículo 8 até o 16, ele faz uma petição por Onésimo, que é esse trechinho aqui que nós estamos lendo aqui, que depois os irmãos podem ler em casa também. No final da epístola, do versículo 17 até o 25, ele faz uma promessa para Filemão. Porque o que acontece? No desenrolar da epístola, o apóstolo Paulo ele vai tratando com Filemão de uma forma especial, por ele ser amigo. Por quê? Porque Onésimo se tornou um obreiro de valor na mão de Paulo. Ele necessitava que ele ficasse junto dele. Só que, pelas leis da época, esse escravo tinha que voltar para o seu senhor. Só que, o que aconteceria se esse escravo voltasse simplesmente? Ele morreria, sofreria sanções. E Paulo preparou esse obreiro, tanto que ele diz aqui, ó, antes ele era inútil, agora ele é útil. E uma parte que me tocou aqui, irmãos, quando Paulo faz um apelo para Filemão, para que receba esse filho de volta, ele diz assim, ó, no versículo 12, recebe como o meu coração. Nessa parte, Onésimo, ele poderia voltar para o seu Senhor e ser recebido como um membro do corpo de Cristo. Não mais como escravo. Mas o apóstolo Paulo deixou ele à vontade, irmãos, para tomar uma decisão. Que embora, naquela época, todo mundo fosse crente, e aqui a própria epístola diz que Filemão era uma pessoa benevolente, uma pessoa bondosa, ele abrigava os irmãos na casa dele, ele era uma pessoa caridosa, ele participava das dificuldades da comunidade, ele trabalhava em prol do evangelho. Mas, se ele pegasse e sancionasse o seu escravo, ele estava dentro da lei. Não estava tendo pecado nenhum. E Paulo intercede para o Filemão, assim, dizendo, olha, eu estou mandando ele de volta, eu sei que você tem todo o direito de fazer o que você bem quiser. Tá? Se vocês lerem depois em Colossenses 4:1, lá fala que ele está dizendo do direito dos escravos, que lá ele pode tomar as sanções. Mas Paulo está intervindo com uma razão específica, para que naquela igreja, como as pessoas tinham bastante posse, a maioria dos membros da igreja tinham escravos. Para que quando Onésimo voltasse, o seu senhor pudesse perdoá-lo. Paulo está orientando ele aqui para que perdoasse. Mas se ele não perdoar, não tem problema. Você fica livre do sangue desse homem. Só que Paulo ele já deu uma trabalhada nessa carta, pedindo para que Filemão aceitasse o Onésimo de volta. Apresentou ele aqui dizendo, recebe como se fosse meu próprio coração, irmãos. Imagina o seguinte. Um belo dia eu mudo lá para a cidade do meu pai, tem uma presbiteriana renovada lá. E o pastor Pedrosa me faz uma carta assim, recebe o irmão Márcio e a sua família como se fosse o meu próprio coração. Por mais que o pastor do outro lado lá falasse, não, vamos deixar esse daí uns 6, 7 meses no banco, um ano, sei lá. Com aquela carta, eu duvido que a ideia dele não mudasse. Nesse pedaço da carta, do versículo 17 até o 25, Paulo promete pagar toda a dívida que Filemão deixou. A gente não sabe o valor. Mas Paulo falou, põe na minha conta. Põe na minha conta. Põe na minha conta porque você não está entendendo se caso você não perdoar ele. Porque maior bem você já teve. Que foi a tua salvação. Baseado nessa conversa informal aqui, eu tirei os 5 princípios. E Paulo elogiando Filemão. A primeira virtude que eu acredito que ele colocou aqui nessa carta, tem mais, mas eu selecionei cinco. No versículo 5, lá diz que Filemão tinha uma fé contagiável, irmãos. Por isso a confiança de Paulo, de mandar o escravo de volta com a cartinha na mão. Então no versículo 5 você pode observar aqui, ó, ouvindo a tua caridade e a tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Ele era uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa fiel ao Senhor. E Paulo confiava que Filemão ia tomar a decisão mais sábia da vida dele. Segundo princípio que eu retirei aqui, está no versículo 7. Ele declamava o amor que ele possuía para a sua igreja, a igreja que ele congregava. Ele diz assim, ó, e tive grande gozo e consolação da tua caridade, ou do teu amor, porque por ti, ó irmão, ó coração dos santos, foi reanimado. O amor dele contagiava também, irmãos. Ele demonstrava de uma forma assim explícita, não precisava ficar guardando. Paulo, também nessa carta, ele só vai elogiando, porque é uma pessoa, é um cristão de primeira linha. E ele pega bastante no ponto do perdão no versículo 21, no 20 e no 21, que ele diz assim, ó, que é o terceiro princípio que eu separei aqui, no 20 e no 21. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo o meu coração no Senhor. Escrevi-te, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ele cria que Filemão, por tudo que ele tinha instruído, Filemão se converteu em Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo. E ele conhecia ele de andar junto. E ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia com quem ele estava lidando. Então ele tinha firmeza no coração dessa pessoa. Ele botava fé. Ele colocou a mão no fogo. Porque, irmãos, embora Onésimo tinha aceitado a Cristo, ele poderia até voltar sabendo que ia morrer. Por obediência à palavra. Mas ele também foi confiante que o seu Senhor ia libertá-lo. O quarto que eu adotei aqui foi a comunhão que Filemão tinha e que aquela igreja tinha. No verso 12, Paulo pede para receber ele como se fosse o seu coração. Paulo trabalha dessa forma. Paulo, ele sabia, como eu já falei aqui, ele sabia com quem ele estava lidando. Ele trabalhou muito naquela região ali, sabia da fama de Filemão, além do que ele já conhecia pessoalmente, ele também ouvia falar de Filemão. E por último aqui, irmãos, eu coloquei um versículo, no versículo 14, algo muito importante que a gente muitas vezes esquece, que é a obediência. No versículo 14, diz assim, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. O que acontece? Ele podia muito bem mandar uma carta para Filemão e dizer assim, ó, a partir de hoje Onésimo está livre. Mas ele fez questão, irmãos. O apóstolo Paulo, nós estamos falando do apóstolo Paulo, se submeteu à liderança de uma igreja pela qual ele ajudou a fundar. Na casa do líder, ele se submeteu à obediência, ele obedeceu às leis, ele obedeceu à autoridade de Filemão perante o seu escravo. E ele faz um pedido. Ele traduzindo esse versículo aqui, ele nada mais está dizendo o seguinte. Olha, eu sei que você não vai fazer nada com ele, porque eu te conheço. Nada mais. Irmãos, isso aqui é nada mais e nada menos do que Jesus faz pela gente. Nada mais, nada menos. E o que eu fico mais impressionado, irmãos, é a mudança de comportamento após o momento da conversão. Isso aqui foi uma conversão verdadeira, em número, gênero e grau. Eu imagino o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo assim, olha, ele é muito útil para mim, mas ele ficou longe de você, mas agora eu estou te devolvendo para que ele fique para você para o resto da vida, porque ele tem valor. Ele tem valor. E é difícil, irmãos, achar na Bíblia um elogio assim para um líder. Imagina para um... Ele simplesmente era mais um. Ele era um nós. Ele era um nós. Mais nada. Simplesmente isso. Eu fiquei extasiado quando eu vi que uma pessoa comum pode mudar a história de uma pessoa, de uma igreja. A transformação que foi na vida de Onésimo. A transformação que é na minha vida, na vida de vocês. Por mais, irmãos, que a gente erre, Jesus sempre está dando uma nova chance. Jesus sempre está trabalhando na nossa vida. Jesus sempre está trazendo nós para perto dele. Dando o coração dele para nós, irmãos. Trabalhando na nossa vida, irmãos. Aqui Paulo está trabalhando com Filemão, quebrando tudo aquilo que faltava, irmãos. Porque quando esse escravo deve ter chegado nessa igreja e essa carta deve ter corrido aquele pedaço, muita gente deve ter falado, é isso que falta. É isso que falta. As pessoas aqui precisam pensar igual a eu, igual a mim agora. As pessoas têm que pensar igual a mim, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com esse escravo, mas eu vou libertar ele. Meus amigos têm que fazer a mesma coisa. A igreja tem que pensar assim. Nós temos que pensar assim. Nós temos que mudar a história da nossa vida junto com o Senhor. Nessa noite, irmãos, eu volto a dizer o que eu iniciei a falar. Eu entrei em êxtase quando eu li essa carta. Uma carta de uma pessoa simples, uma pessoa que era inútil. E a partir do momento que não por uma coincidência, mas por ele ter encontrado um homem de Deus, que pode ser você, que pode ser eu, que pode ser qualquer um de nós aqui, a história de algum pode mudar. Você pode pregar o evangelho para uma pessoa que era inútil, e ela se tornar útil. Uma pessoa que está fugindo do caminho do Senhor. E você trazê-la de volta para o caminho do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma pessoa que não tem o valor. Como eu um dia não tive. E muitos de nós aqui. Por mais que fosse recatado. Também não tinha. E hoje o Senhor derrama suas bênçãos do céu. Eu fico feliz quando alguns pregadores utilizam a palavra onde que Deus se dobra. Usa o verso que o Senhor se dobra para ver as nossas obras, para nos contemplar. Tanta importância que Ele coloca nas nossas mãos. E o que mais me deixa feliz é que as pessoas, antes de conhecerem a Jesus, eles não participavam do corpo do Senhor. E a partir do momento que a gente conhece ao Senhor, a gente participa do corpo. Irmãos, deposita a tua fé no Senhor. Tenha fé. Demonstra o seu amor. Opera o perdão no seu coração. Vive em comunhão. E tenha obediência com o teu pastor. Porque é ele que vai te conduzir para o céu. Queria convidar a igreja para ficar de pé.